Boa tarde. Que saudade que eu estou de vocês. Deixa eu ver se eu volto aqui ao normal, porque eu não consigo abstrair. Vocês estão cada um na sua casa e eu estou na minha. Acabei de me ajudando aqui, gravando num aparelhinho. Queridos e queridas, me foi proposto que eu fizesse uma mensagem para vocês. E não está nada articulado como eu nunca sou articulada, especial nesse momento de emoção. De emoção de querer dividir com vocês um pouquinho esses sentimentos, esses pensamentos que a gente tem tido. Olha, uma falta imensa, imensa de vocês. Imagina eu sem abraçá-los, sem beijá-los, sem saudá-los. É o que eu mais gosto de fazer na minha vida. É o que eu mais amo. Então é assim. Eu tenho ouvido muitos comentários, não de pais da equipe, obviamente, mas de pais que têm filhos de outras escolas, me procuram, enfim, muita gente me falado de coisas que são muito importantes. Talvez aconteça um pouco conosco. Às vezes, da insatisfação dos próprios colegas professores, das dificuldades, às vezes, uma certa inabilidade, porque, claro, não teve oportunidade de aprender antes, se desenvolver antes, não é? Então, deparo com essa. Com essa situação inusitada. Bom, também pessoas me dizendo, pais com muita dificuldade, segundo eles, terem que ser professores de seus filhos. Ou seja, eles estão achando que o novo papel é de ser professor. Eu não estou acompanhando, mas enfim, comentários que eu quero passar com vocês. Claro, desde aqueles pais que as crianças estão sentindo muita falta dos amiguinhos, dos professores, claro, não querem fazer exercício, enfim. Bom, tudo isso eu estou juntando, etc., para falar para vocês que é assim. Eu acho que, como educadores, claro, é a primeira vez que a gente tem esse contexto. E a palavra contexto não é qualquer coisa para nós educadores. Para nós educadores, ela tem um peso enorme. Ela vai determinar o processo de ensino-aprendizagem, as nossas condições, é o contexto. E o nosso contexto, não estou falando só o interno do nosso colégio, da gente. Eu estou falando o contexto do mundo, da humanidade, que a gente nunca teve isso. Então, a minha reflexão passa um pouco assim. A gente tem que ter, nós educadores, uma profunda humildade de saber que a gente não sabe o que fazer exatamente em todos os momentos, os exercícios, as situações significativas de aprendizagem. Não, nós não sabemos. E quando a gente não sabe, nós educadores, temos que aprender com os outros, buscar conhecimentos, construir juntamente, lutar junto, enfrentar juntos, se desafiar juntos, não é? Então, a humildade é fundamental. E volto a dizer, não a humildade forjada na ignorância, mas humildade de quem sabe que a gente nunca sabe tudo. Uma outra coisa, paciência. Claro que a gente tem uma vontade enorme de resolver tudo, não é? De já estar tudo pronto, a gente se estressa, a gente. Enfim, essa paciência necessária, volto a dizer, para que a gente consiga refletir. Não é ficar sair fazendo, é refletir, senão é um desgaste enorme. Quero dizer mais uma coisinha. Sempre estou me repetindo, vocês me desculpem, viu, queridos e queridas? Então, assim, quando a gente propõe uma atividade, às vezes a gente tem um pouco ainda o espírito quantitativista, de quantidade. Não é isto. E hoje, nesse momento do contexto, voltando. O contexto está muito mais tocando no emocional, no afetivo, no amoroso e menos no cognitivo. Claro que nós vamos deixar de lado, nós não vamos separar essas coisas, porque não existe separar sentimento com emoção, não, claro, pensamento. Mas isso é fundamental para que a gente possa tocar em frente. A nossa escola já passou barbaridades, colégio equipe, e a gente enfrentou todas com galhardia, com desempenho, com ética, com competência, com amor, com muito amor. Então a gente vai enfrentar mais essa. Eu quero ter esperança, eu sei de toda a condição de vocês, e sei também que a gente quer dar respostas. Mais uma coisa. Olha, os pais nunca foram, claro, nossos inimigos, não é? Às vezes a gente tem, ou então adversário, inimigos muito forte, adversários. Não existe essa diversidade. Porque tanto eles como nós queremos o bem. Tudo o que é de bom para essas crianças, para os adolescentes, nós queremos a mesma coisa, a felicidade deles. Então não há por que respostas. Outra coisa que eu vejo nesses momentos difíceis, né, desafiadores, que às vezes a gente quer logo, não é culpabilizar, mas enfim, a gente tem um pouco de dificuldade de ouvir as críticas ou os comentários. Minha gente, os pais também estão perdidos. Então, quanta gente me liga, não sabe o que fazer. Por exemplo, vocês querem ver? Assim a gente procura, né, a resposta numa grande metodologia, numa grande situação de aprendizado. E olha bem o que aconteceu outro dia. Um grande amigo me liga, é ele, a mulher e a filhinha. E a filhinha recebeu as lições de casa, né, à distância. E a mulher trabalha em casa, ele também trabalha em casa. Então, ele tem um computador, a mulher tem outro computador. Ou seja, para a menininha, para a aluninha poder trabalhar, estudar, ou o pai para de trabalhar, ou a mãe para de trabalhar. Então, às vezes, vai procurar uma resposta, não sei aonde, às vezes está no pragmático, assim, no cotidiano, não tem computador. E coisas por aí. A gente, desculpa, eu não sei nem o que eu falei, não sei direito, mas quero dizer assim, eu tenho muita falta de vocês, muita saudade, muita vontade de estar junto, eu queria estar ajudando, eu tenho com vergonha, não estou fazendo nada, eu fico só na torcida. Um grande beijo a todos, um abraço, continue esse desempenho que nos honra, nos dá um orgulho enorme. Porque nós somos comandados pela ética, pelo compromisso. E é isso que importa, minha gente. E nesse momento, claro que o cognitivo é importante, mas olha, o afeto, o amor, o acolhimento. As crianças, adolescentes, precisam se sentir acolhidos. Eles estão estranhando muito também, não somos só nós. Claro que é uma coisa inédita para ele. E não vamos deixar que o medo prevaleça em relação aos desejos. Vamos continuar desejosos, porque sabemos que juntos a gente pode virar essa página. Assim eu espero. Um grande beijo, muito obrigada.